Vamos, sinaliza, está iniciado, está ok?
Pode começar. Os microfones, todo mundo.
Então, pessoal, boa tarde a todos. É uma honra, mais uma vez, estarmos todos reunidos, né? Ainda que dessa forma que nós estamos aprendendo a trabalhar ainda. Dizer a todos que, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade de todos vocês de participar dessa nossa reunião extraordinária do plenário. Foi emitido um ofício de convocação para todos os conselheiros, efetivos e suplentes, para essa reunião que está marcada para hoje, dia 15 de junho de 2020, às 17 horas. E antes, efetivamente, de darmos início, eu gostaria de já comunicar a ausência, por licença para disputa eleitoral, do nosso tesoureiro, do nosso secretário, né, nosso diretor-secretário, o Cláudio Miak, e dizer que, em substituição ao secretário, regimentalmente assume a função o conselheiro tesoureiro, o doutor Evaristo, ao qual, nesse momento, eu já pergunto se há quórum para nós iniciarmos a reunião.
Sim, presidente, há quórum regimental.
Bom, havendo quórum, vamos dar início efetivamente a essa reunião, que foi convocada através do ofício circular, já cumprimentei a todos, já saudei, já agradeci, e que consta, por ser pauta de uma plenária extraordinária, como pauta única que o regimento prevê, a discussão sobre a situação administrativa do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Na última reunião nossa, que foi ordinária, né, nós falamos sobre a situação que estava e ainda está atingindo os trabalhos administrativos do Conselho Regional de Odontologia do Pará. E, naquele momento, a gente saiu da reunião com uma deliberação, um encaminhamento de nomearmos um delegado para que fizesse um relatório da situação administrativa que se encontra aquele regional e trouxesse para esse plenário avaliar a situação e encaminhar dentro das nossas competências legais e regimentais. A situação lá já é de conhecimento de todos nós, conselheiros, né, efetivos e suplentes, e eu tomei também conhecimento de parte da documentação. Quem tem bem o domínio e o conhecimento e sabe bem a situação e que vai nos relatar é o conselheiro Samir, que foi designado como delegado especial e vai apresentar o seu relatório para a gente discutir e colocar em votação por esse plenário. E quem também tem o conhecimento da situação in loco, vamos dizer assim, mais próximo, que houve dos profissionais, que houve até mesmo dos conselheiros, que houve dos funcionários, a situação em que se encontra o Conselho Regional de Odontologia do Pará, é o conselheiro Roberto Pires, a quem eu já aqui quero registrar nosso agradecimento, a nossa gratidão pelo seu empenho e nosso desejo, né, de melhoras rápidas e de que restabeleça a sua saúde o mais breve possível para que você continue colaborando com o sistema Conselhos. Né, o Roberto já se dispôs a falar, a fazer esse relato da situação, e aqui eu já informo para todo o plenário quais serão os conselheiros que votarão nesse momento. no relatório assim que ele for apresentado. Já gostaria de registrar que são os 7 conselheiros efetivos que estão aqui, justificando, já justificada a ausência do conselheiro Cláudio, ao qual, convocado para substituí-lo, está o conselheiro Raimundo Nazareno, e também a ausência justificada do conselheiro Renato, conselheiro efetivo, o qual está sendo substituído nesse momento pelo conselheiro suplente Hélio Silva Lucas. Então, o plenário que votará no relatório do conselheiro Samir será eu como presidente, o vice-presidente Emerson, o tesoureiro Evaristo, o conselheiro Tito, conselheiro Ataíde, conselheira Viviane, conselheiro Nazareno e o conselheiro Hélio. Então, e o conselheiro Samir, obviamente, vai emitir o seu relatório, né, para conclusão e para avaliação de todos nós. E aqui eu já registro também a presença na reunião dos conselheiros suplentes, né, além do próprio Roberto, que está aqui, do conselheira Tessa, conselheiro Eduardo Ferro e o conselheiro Luiz Fernando, que também está acompanhando. Ausências momentâneas aí justificadas também dos conselheiros suplentes José Maria, Coronel Franco e os dois efetivos, somente esses.
Presidente, você esqueceu o Piauí?
Conselheiro. Não estou te vendo aqui, cadê você, rapaz?
Estou aí.
Hã? Jairo.
Conselheiro Jairo do Piauí também. Está aí, é porque quando fala não está aparecendo aqui na minha tela. Aí a hora que falou, apareceu. Desculpa, Jairo, mas presença muito importante nas nossas discussões também.
É assim mesmo, estamos aprendendo.
Então, já para iniciarmos efetivamente, eu gostaria de passar a palavra ao conselheiro Roberto, para que ele já nos auxiliasse com esclarecimentos e com informações a respeito da situação administrativa do CRO do Pará, antes da leitura do relatório do conselheiro Samir. Roberto, tem a palavra.
Ok. Tá, em primeiro lugar, boa tarde mais uma vez a todos. Agradecer pela solidariedade de todos os colegas, amigos. Isso é importante para a gente poder restabelecer a nossa saúde. E sobre o assunto, eu quero ser muito breve sobre a situação daqui do Conselho Regional do Pará. Eu quero, em primeiro lugar, lamentar essa situação. A situação, infelizmente, já vem de uma longa data, né? Mas eu quero me ater somente só essa questão relacionada àquela carta que foi endereçada ao presidente do Conselho Federal e os membros do Conselho do Pará, que trouxe maior preocupação, uma vez que essa animosidade que está existindo, essa divergência, na verdade, que está existindo entre o presidente do CRO Pará e os membros da diretoria, está se tornando cada vez mais preocupante, não só relacionado à administração como um todo do Conselho do Pará, bem como a classe odontológica que está sendo prejudicada por essa situação toda, né? A semana que passou, eu recebi várias ligações de colegas do interior, né, querendo saber o que estava acontecendo com o Conselho do Pará e tudo mais. E pela pandemia, né, eu não sei se foi até providencial, mas e sempre dizendo a eles, colegas do interior, que você está fechado por causa do problema da pandemia e tudo mais, sempre tentando minimizar os problemas existentes na administração do Conselho, né? Mas eu recebi uns áudios de de uma colega do interior, inclusive essa colega é coordenadora do curso de odontologia do município de Tucuruí, né? Ela preocupada, ela ligou para mim, querendo saber sobre que realmente que estava acontecendo, porque eles estavam querendo fazer umas denúncias e enviou diretamente a denúncia via WhatsApp pro fiscal do conselho, né? E que o fiscal, ele respondeu em áudio, né, dizendo a situação, que não tinha, os funcionários não estavam recebendo o salário e, portanto, eles não iriam trabalhar, ou seja, não iria fazer aquilo que realmente é atribuição do Conselho de Odontologia, que é a fiscalização do exercício profissional. Então, isso me trouxe muita preocupação. Não só essa colega que me ligou do Tucuruí, mas outros colegas de Redenção, Marabá, são cidades assim, grandes aqui do estado e que têm manifestado preocupação com essa situação da administração do Conselho do Pará. Portanto, essa situação, só sendo breve, ela vem se arrastando desde dezembro, quando houve aquela denúncia, né, de membros da diretoria, da plenária, na verdade, contra o atual presidente, que aconteceu aquele fato que houve o afastamento por 60 dias e tudo mais, né? E quando o presidente voltou, essa é uma situação que também me deixou preocupado, porque uma colega também do interior me ligou dizendo que estava sendo prejudicado, porque o processo de inscrição dela tinha sido anulado e queria fazer tudo novamente, né? Porque quando o presidente voltou, né, do afastamento, ele anulou os atos da plenária vigente, estava me substituindo. Então, é uma situação realmente que o Conselho Federal chegou ao ponto que o Conselho Federal tem que tomar uma atitude, né? E certamente com o relatório do conselheiro Sami, ele dará mais esclarecimento, mais um parecer bem consubstanciado com a norma, e esperamos que realmente nessa plenária se decida o que realmente deve ser feito para o bem da classe odontológica do estado do Pará. Perfeito? Então, essa é meu depoimento, minhas palavras, exatamente para poder se resolva de uma forma definitiva, né? Já que, infelizmente, isso eu tentei, em algumas vezes, tentando o alinhamento dos membros do Conselho do Pará, né, no sentido de esquecer vaidades ou animosidades de qualquer natureza, para que o Conselho do Pará avançasse, né? Então, mas, infelizmente, eu vejo que as coisas, cada dia que passa, está realmente tornando uma coisa assim, insustentável. Então, esse é meu depoimento, e espero que realmente o Conselho Federal tome uma postura frente a toda a situação em benefício do próprio sistema, em benefício também da classe odontológica e da sociedade do Pará. Perfeito? Boa sorte aí o relator, e boa sorte aos colegas que vão realmente votar nessa matéria. Um abraço a todos.
Muito obrigado, Roberto, pelas seus esclarecimentos aí. E eu, antes de passar a palavra ao relator, o conselheiro Samir, eu quero fazer uma correção. A assessoria jurídica nos informou aqui que nós devemos colocar em votação por todos os conselheiros presentes, porque o decreto fala em votação da maioria do Conselho Federal. E a lei diz que o Conselho Federal é composto por 9 efetivos e 9 suplentes. Então, para a gente, como é uma matéria muito sensível, né, nós vamos coletar o voto de todos os conselheiros que estiverem presentes, efetivos e suplentes. Tá? Só para esclarecer. Então, já passo a palavra ao conselheiro Samir para a leitura do relatório.
Obrigado, Juliano. Primeiro, só a consultar o jurídico. Nesse caso, o Roberto, por ser do Pará, ele pode votar, não tem problema nenhum? É só isso que eu queria depois ter. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pela confiança, por ter me designado como delegado especial para esse caso.
Não estou ouvindo, Samir. Não estou te ouvindo, Samir. Não estou te ouvindo.
Meu microfone está ligado.
Não sei tá se bem, os outros... Eu não estou te ouvindo. E o meu áudio está aberto.
O meu áudio está
normal. Não sei se os outros estão ouvindo.
Estou ouvindo.
Está ouvindo?
O meu está normal.
Sim.
Também
estranho.
Normal.
Eu também
tá todo normal. Mundo está ouvindo?
Sim, acho que estava.
Eu não estou ouvindo nada. Não estou ouvindo seu... nada.
Não está conectado direito. Acho...
Não, estou já está desativado o mundo.
Ouvindo normal.
Eu queria ver se o administrador normal. Verifica o meu microfone aí. O meu fone. Não estou ouvindo.
Eu aguardo.
Não estou ouvindo.
Ninguém? Você não está ouvindo ninguém? Ou está me ouvindo?
Eu vou sair e entrar de novo.
Estou ouvindo normal.
Ele não está ouvindo ninguém. É, provavelmente algum inconsciente.
Vê se ele tira, desconecta e conecta de novo o fone de ouvido ou tira do fone de ouvido. É.
Se ele tiver com o fone sem fio, pode ser descarregado. É. Aí fica mudo. Ele tem que usar com fio.
Mas como ainda temos quórum, Samir, eu acho que ele já pode começar a leitura.
É, já que o Nazareno é um dos votantes, é todos, então vamos lá.
É, essa fase Bom. Inicial também é o relatório.
Obrigado aí pela confiança. É, quando eu fui nomeado conselheiro delegado especial, solicitei ao Conselho Federal que me enviasse toda a documentação que foi chegada ao Conselho Federal para que eu pudesse analisar todo o processo e procurei fazer um relatório mais explicativo possível. São 10 páginas, vou tentar ler aqui sem muita interrupção para que a gente possa, espero que todos entendam e no final qualquer dúvida que tiver, estou pronto para esclarecer. Tá? Muito bem, então vamos lá. Relatório conclusivo. Processo CFO número 19360/2020. Assunto: irregularidades no Conselho Regional de Odontologia do Pará. Delegado especial, apuração de condutas supostamente irregulares na condução dos trabalhos no Conselho Regional de Odontologia do Pará, denúncia administrativa, e-mails, áudios, necessidade de tomada de decisão, recomendação ao plenário. Considerações iniciais. 1. O Conselho Federal subscritor, neste ato funcionando como delegado especial designado para apurar condutas supostamente irregulares desenvolvidas no âmbito do Conselho Regional de Odontologia do Pará, CRO Pará, funcionou igualmente como presidente da comissão processante nomeada para apurar denúncia formulada por 5 conselheiros daquela autarquia regional em desfavor de seu presidente. 2. Inicialmente, é importante destacar que os autos referentes àquele processo estão sobrestados, uma vez que, com o advento da pandemia do Covid-19, restam impossibilitadas reuniões colegiadas, a fim de não contribuir com a propagação do novo coronavírus. 3. Todavia, tem chegado um relevante número de reclamações, manifestações e pedidos ao Conselho Federal de Odontologia e que possuem os mais diversos relatos e acusações que versam sobre condutas aparentemente irregulares perpetradas por diversos membros da diretoria do já mencionado Conselho Regional. As acusações são sérias e preocupantes. E diante da impossibilidade de reunião imposta pela situação atual, da urgência na apuração dos fatos e da necessidade de se promover a continuidade do serviço público desenvolvido pelo CRO Pará, é que se justifica a presente nomeação, encargo qual aceita em nome do bem do Sistema Conselho de Odontologia. Findadas essas breves considerações, passo ao exame da questão em si. Relato da situação atualmente enfrentada pelo CRO Pará. Embora tivesse conhecimento de significativa parcela dos fatos a serem apurados, desde que funcionei como presidente da comissão processante, portaria CFO 168 de 5 de dezembro de 2019, realizando inclusive audiência naquele regional, ao ser designado para incumbência a qual me debruço nesse ato, requisitei em 9 de junho de 2020, além do processo integral que originou a instauração da referida comissão, todos os documentos que, posteriores à realização da solenidade de oitiva das partes, foram enviados ao CFO. Com isso, busquei-me inteirar de todas as demais acusações e promover uma justa tomada de posição e correto direcionamento ao plenário deste Conselho Federal. Recebidos, pude notar a gravidade da situação. Inicialmente, a denúncia dizia acerca de supostas condutas desalinhadas com a probidade e antiéticas do presidente e que, após correta instrução processual, regular acesso à ampla defesa e contraditório, verificou-se não ser o caso. Naquele momento, inclusive, recomendou-se a suspensão da medida de afastamento do presidente imposta liminarmente, justamente para assegurar a continuidade do regular funcionamento do Conselho. E em nome, como não poderia deixar de ser, da lisura e transparência, condições mais que necessárias aos gestores públicos. Nesse interim, entre a realização da audiência de instrução e a conclusão dos trabalhos, que novamente destaco, restaram impedidos pela situação de calamidade em saúde pública decorrente do novo coronavírus, vieram ao conhecimento inúmeras situações as quais serão destacadas em momento oportuno. Sendo imprescindível, nesse momento, trazer ao conhecimento as impressões obtidas quando da visita àquele regional, com o intuito de fazer conhecer a esse plenário qual foi o ambiente encontrado. No dia e hora marcados, a comissão processante se dirigiu ao CRO do Pará com a finalidade de tomar conhecimento in loco de toda a situação relatada nos autos do processo administrativo. O que se pôde verificar foi um verdadeiro embaraço e mal-estar entre os integrantes da diretoria, quais sejam o senhor Sandro Alex, presidente, a senhora Edinaras Carvalho, atual secretária, e a tesoureira, a senhora Rebeca Siqueira, além de outros membros do plenário local, que inclusive subscreveram a denúncia vestibular. Notadamente, até mesmo pela denúncia que originou a visita, era notável o estremecimento entre as partes, como se fossem grupos antagônicos e rivais, buscando cada um o seu espaço em detrimento do outro, de modo a externar situações constrangedoras e vexatórias, na frente de funcionários, prestadores de serviços e até mesmo de cirurgiões dentistas inscritos naquele regional. A rivalidade ali encontrada possuía claro reflexo no bom andamento dos trabalhos. O que se via era uma autarquia desgovernada, claramente abalada, na consecução de suas atividades, visto que os funcionários recebiam duas, quando não três ou mais orientações diferentes de seus dirigentes e não sabiam qual observar. O intrínseco prejuízo à classe odontológica ficou claro, por meio da duvidosa qualidade do serviço ofertado aos profissionais inscritos e a ineficiência administrativa fomentada por questões de ordem pessoal. Notadamente, os fatos que geraram tamanho desgaste podem nunca vir a ser revelados pelas partes, mas é inegável que seus reflexos acabaram por macular a imagem e o bom funcionamento do CRO Pará, gerando, pela documentação integrante dos autos, situações que podem, pelas autoridades competentes, serem tipificadas, inclusive, como crimes. Importante destacar que a comissão processante foi unânime ao se incomodar com a situação ali vivenciada. Contudo, suas observações restaram não manifestadas, dada a necessidade de se observar a conclusão do processo com base em fatos comprovados e não suposições ou impressões que, inclusive, poderiam ser equivocadas. Infelizmente, como dito em momento anterior, entre a audiência e a conclusão dos trabalhos, novos fatos aconteceram, desestabilizando ainda mais o clima vivenciado pelo CRO Pará, os quais, para conhecimento, passo a citar. 1. Demissões. Dos relatos, consta a informação da ocorrência de demissões arbitrárias, sendo que tais atos foram praticados tanto pelo presidente quanto pelos demais diretores. Dos relatos, se infere que a continuidade do serviço restou sobremaneira prejudicada, visto que, para parte da diretoria, os funcionários estavam demitidos e, para outra parte do mesmo colegiado, os profissionais continuavam vinculados à entidade. 2. Cancelamento de decisões. Existem informações de que tanto o presidente anulou atos tomados pelos demais diretores de forma unilateral, como TVAs da sua competência anulados pelos demais diretores. Foi possível verificar, de maneira irrefutável, que os maiores prejudicados com essa guerra de vaidades e forças ali encontradas foram os administrados, visto que as respostas para a classe odontológica deixaram de acontecer. Processos não foram julgados, requerimentos deixaram de ser analisados e providências restaram maculadas pela celeuma interna. 3. Coação. Dos documentos analisados, verifica-se que alguns dos funcionários do CRO Pará sentem-se intimidados e acuados por não saberem a quem se reportar, visto que recebem ordens diversas por parte dos diretores. Esse fato foi por mais de uma vez narrado durante os documentos carreados aos autos, sendo reforçado nas últimas semanas com a já conhecida carta de funcionários do CRO Pará e que foi endereçada a esse plenário. Ausência de julgamentos. Consta que desde a instauração da crise manifestada dentro dos quadros do CRO Pará, nenhum processo ético disciplinar de inscrição de novos profissionais ou de outra natureza que dependesse de atuação do plenário foi apreciado, sendo que os que puderam ser objetivo de valoração foram posteriormente cancelados pelo motivo de que ou não agradaram os interesses do presidente ou não atenderam os interesses dos demais diretores. 5. Descumprimento do regimento interno. Verificou-se franca desobediência ao que determina o regimento interno, com a tomada de atitudes carentes de competência regimental por uma das partes e desrespeito às mais comezinhas regras e decisões não revestidas de licitude. Dos documentos fica evidente a insubordinação dos dirigentes do CRO Pará ao seu regimento interno, onde interpretações fantasiosas e absurdas eram dadas com o objetivo de satisfazer interesses pessoais. 6. Realização de pleito eleitoral indevido. Recebeu o CFO a notícia de tentativas de usurpação de cargo do presidente pelos demais conselheiros com a realização de eleição interna sem qualquer previsão regimental. Conforme já dito, a interpretação do regimento interno vem se dando ao arrepio da lei, sendo voltado unicamente para a satisfação de interesses pessoais, o que tem apresentado relevante prejuízo para a instituição, sendo os critérios de impessoalidade defendidos na Constituição Federal ignorados completamente. 7. Ausência de pagamento. Consta dos relatos recebidos a dificuldade no pagamento de despesas correntes, obrigações tributárias e dos salários de funcionários. Como é de conhecimento, a violação dessas questões é sobremaneira gravosa e pode gerar um infindável número de complicações de ordem judicial para a instituição. 8. Pagamentos indevidos. Os pagamentos, quando realizados, constam que foram feitos sem observância dos critérios legais, onde pessoas não habilitadas para tal ato estavam realizando operações bancárias em nome da autarquia. Fato que chamou muita atenção desse relator, sobretudo pela necessidade de cuidado e zelo com a coisa pública. Mais uma vez, ficou caracterizado infração ao que institui o regimento interno do CRO Pará, onde competências privativas foram usurpadas. 9. Judicializações. Recentemente, a Procuradoria Jurídica do CFO fez conhecer da existência de 3 ações que tramitam junto à Justiça Federal do Pará, 2 delas em desfavor do presidente sobre supostos atos de improbidade movida pelos demais integrantes da diretoria, e 1 contra o CFO pedindo a anulação do processo administrativo que foram iniciados pelos próprios impetrantes, em que pese o Poder Judiciário possui autonomia para sanear conflitos. Este não pode ser usado como palco para disputas políticas. A politização do Judiciário é conduta extremamente reprovável e este expediente vem sendo usado em larga escala naquela autarquia regional. 10. Conflito de interesses. Compulsando os autos, pude verificar significativa confusão relativa à atuação da Procuradoria Jurídica daquele regional. Nos autos do processo administrativo e nos judiciais, consta procuração outorgada por membros do plenário enquanto pessoas físicas, ao advogado da autarquia na qualidade de profissional particular, enquanto esse recebia seus vencimentos pagos pelo CRO Pará. Ademais, não se sabe ao certo qual o posicionamento do referido profissional, vez que esse advoga contra a entidade que o remunera, mas somente para parte de seus integrantes, em desfavor do gestor máximo da autarquia, que é a quem compete representar a entidade judicialmente. 11. Carta dos funcionários do CRO Pará. Foram recebidas pelo CFO uma carta subscrita pela maioria dos funcionários do CRO Pará, onde se revelam situações extremamente preocupantes e que versam sobre constrangimentos com ações desmandos e que revelam a ausência de direcionamento dos dirigentes do CRO Pará. 12. Áudios e vídeos. Áudios de funcionários e vídeos de reuniões corroboraram todos os fatos já ditos e revelam sobremaneira a gravidade dos fatos ocorridos na organização administrativa do CRO Pará. Os fatos acima elencados trazem de maneira resumida toda a situação de desconformidade administrativa havida atualmente nos quadros do CRO Pará, sendo a documentação farta e robusta, não deixando dúvidas de que a instabilidade institucional ali instalada tomou rumo preocupante, inclusive com escopo de improbidade. Ainda é relevante destacar que o CFO, por diversas vezes, expediu instruções ao Conselho Regional do Pará com o objetivo de contribuir para o saneamento de questões relativas ao funcionamento da autarquia. Nesse sentido, destaco o parecer elucidativo que se originou de consulta acerca da competência para representar a entidade junto às entidades financeiras e que, ao que nos parece, não surtiu efeito prático, bem como a necessidade de anular ato ilegal que objetivava a troca de cargos dentro da diretoria. Nessa toada, destaco que todas as instruções, consultas e recomendações realizadas pelo CFO ao CRO Pará em nada surtiram efeito, estando inócuas sob o argumento de que aquela autarquia goza de autonomia administrativa, sem, contudo, levar em conta a não admissão desta regra com verdade absoluta para a prática de atos não condizentes com as boas práticas administrativas. Saneados os fatos, passo à conclusão de meu relatório, convicto das impressões auferidas da situação em tela, oportunidade em que destaco a autonomia e liberdade conferida a mim por este plenário para que tais questões pudessem ser formuladas longe de qualquer interesse que não o público e de qualquer intenção que não seja a de contribuir para o zelo da coisa pública e do bom andamento do serviço público desempenhado pelo CRO do Pará. Sendo assim, antes de me manifestar com base na farta documentação de que tomei conhecimento, não posso deixar de levar em conta a situação de instabilidade institucional verificada em loco por esse relator quando atuando na função de presidente da comissão processante. Situação esta que pode ser verificada igualmente pelos eminentes conselheiros que me acompanharam, Dr. Eduardo Ferro e Dr. José Maria Odebrão, onde se destacou a falta de concordância e rivalidade travada entre os diretores, e que, como não poderia deixar de ser, culminou com abalo psicológico de todos os funcionários daquela autarquia e a completa perda de função de sua existência. A falta de direcionamento e gerência eram latentes, e o reflexo na prestação do serviço aos administrados foi objetivo, tornando aquela autarquia regional inoperante para os fins a que se destina. Com relação às manifestações que chegaram ao meu conhecimento por meio de todas as petições e requerimentos que foram enviados ao CFO, destaco a atenção ao fato de que todas elas, sem exceção ou privilégio a qualquer dos litigantes, buscavam promover a discórdia e a rivalidade entre os integrantes da diretoria do CRO Pará. Sendo que, num primeiro momento, tal rivalidade se dava em decorrência de tentar, a todo custo, discutir os argumentos um do outro. Entretanto, a necessidade de desqualificação recíproca, deixando que o compromisso público com a administração do CRO Pará ficasse à própria sorte, se sobressaiu
atos de legalidade duvidosos passaram a fazer parte da realidade do CRO Pará. Pude verificar que dentro do CRO Pará, o regimento interno não é obedecido, sendo que cada um dos diretores o interpreta de forma que lhe parecer mais conivente ou proveitoso, ignorando o critério de legalidade, tratando a coisa pública com destacada pessoalidade e conveniência. Ainda, o anseio pelo poder levou alguns dos diretores daquele regional ao cometer atos considerados impróprios relacionados ao erário público, o que, no parecer deste relator, é algo que merece forte reprimenda. Ademais, pelos documentos se infere clara violação de garantias trabalhistas constitucionais, o que, igualmente ao tópico anterior, merece ser combatido de maneira implacável. Assim, tendo por base a experiência vivenciada naquele regional e os documentos que comprovam a série de decisões administrativas carentes de amparo legal baseadas em pura pessoalidade, os conflitos de interesses havidos entre os funcionários, a falta de comando e gerência da autarquia, os questionamentos judiciais, a violação das mais raras regras de administração pública, os fortes indícios de atos de improbidade administrativa e funcional, a violação de garantias constitucionais e trabalhistas e diante da necessidade de se evitar que atos mais gravosos aconteçam, em nome da continuidade do serviço público, do atendimento dos profissionais inscritos naquela circunscrição, da probidade, da ética administrativa, da legalidade e da impessoalidade, da eficiência e da transparência, opino, com base no que se disciplina no artigo 4º, alínea E e G, da Lei 4324/64, bem como artigo 55, alínea A e B, do Decreto 68704/71, pela intervenção do Conselho Regional do Pará, oportunidade em que deverá ser nomeada diretoria provisória para representar a entidade. De igual modo, recomendo sejam expedidos ofícios ao Ministério Público Federal em Belém do Pará, a fim de tomar conhecimento dos fatos e apurar responsabilidades. Ministério Público do Trabalho daquele Estado, a fim de que tome conhecimento e preserve os direitos dos trabalhadores ali estabelecidos. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, para que apure se houve infração ética do procurador daquela autarquia, e a Polícia Federal, para que tome conhecimento dos fatos e, havendo fundamentações, apure as condutas. Ainda opino para que se instaure de ofício processo ético em desfavor de todos os integrantes da diretoria do CRO Pará, a fim de perquirir a existência de ato reprovável quando na condução das atividades à frente da autarquia. É como voto, Brasília, 12 de junho de 2020, Samir Najjar, conselheiro federal, delegado especial. Obrigado. Esse é o meu relatório.
Feita, então, a leitura do relatório pelo conselheiro Samir, nesse ato atuando como delegado especial, né, nomeado através de portaria e autorizado por esse plenário, eu abro a possibilidade dos conselheiros dirigirem dúvidas ou questionamentos ao próprio relator ou até mesmo exposição de motivos e em seguida a gente já inicia a votação.
Eu queria questionar o relator.
Com a palavra, primeiro inscrito, Nazareno.
Pois não.
Samir, na verdade, é para tirar uma dúvida. Como a gente já foi presidente de regional, a gente sabe mais ou menos como funciona a administração de um regional. No relatório, você citou que pessoas não habilitadas ou que não eram as pessoas certas, de acordo com o regimento, para fazer movimentações ou operações financeiras, não sei se foi pagamento, se foi transferência, o que foi. Porque até onde eu sei, necessita de uma senha. Se for o cheque, tem que ser o presidente e o tesoureiro. Tu tem o detalhe de como isso aconteceu ou não? É só uma dúvida, na verdade.
Pelo que consta do meu conhecimento, funcionários foram delegados para poder efetuar transações financeiras.
Tá, que não são os funcionários da tesouraria, por não, exemplo.
Exatamente, que não são diretores que assinaram documentos, autorização de pagamento ou transferência, alguma coisa assim.
A autorização, não foi a operação em si, né?
Sim, sim.
Tá. Correto, satisfeito.
Mais algum inscrito? Bom, então, não havendo nenhuma manifestação de interesse em esclarecimentos da parte do conselheiro, do delegado, eu gostaria de consultar ao plenário se a gente já pode colocar em votação.
É, seria individual essa votação ou só vai chamar no coletivo?
Por se tratar de uma situação excepcional em que nós ainda não, nós, como se diz, poucas vezes passamos por momentos assim, eu consulto ao próprio plenário se há necessidade de chamar individualmente ou se podemos votar.
Viu, Juliano, eu acho que poderia, eu acho que seria interessante, eu acho que seria interessante uma votação nominal, porque nós não sabemos quantos conselheiros estão aqui, e se votar, né, por unanimidade, vai ter que citar um por um. Então, já que vai ter que citar, que cada um vote.
Ok.
Até pela importância do fato, né, presidente? Então, ficaria registrado a votação nominal.
Sim. Vou iniciar, então, colhendo o voto do conselheiro Samir, que ele, na condição de delegado, opinou pela intervenção no Conselho Regional e o encaminhamento de ofício aos órgãos de controle, né, e a tomada das providências administrativas e também pela abertura do processo ético para apurar a conduta dos atuais dirigentes. Eu gostaria de consultar ao conselheiro, que obviamente a gente sabe que é, mas como no relatório dele ele só disse que opinava, então eu quero saber se o voto dele é nos termos exatos do relatório.
Na íntegra, presidente, meu voto é na íntegra com a minha opinião. Pelo que opinei no relatório, mantenho o meu voto na íntegra.
Ok. Então, passo a consultar, então, os demais conselheiros. Como vota o conselheiro vice-presidente Emerson?
Eu voto com o conselheiro relator Samir.
Como vota o conselheiro tesoureiro Evaristo? Não registrou, Evaristo. Pedi para repetir, por favor, Evaristo.
Acho que é o microfone.
Está tudo desligado o microfone. O administrador desligou.
Acompanho o voto do relator.
Ok, Evaristo. Como vota o conselheiro Ataíde?
Eu acompanho o voto do relator.
Como vota o conselheiro Tito?
Antes de proferir meu voto, só gostaria de parabenizar o relatório, viu? O conselheiro relator Samir, pelo excelente relato, bem detalhado, bem esclarecedor. E eu acompanho o voto do relator também.
Obrigado, Tito.
Como vota a conselheira Viviane?
Eu voto acompanhando o delegado especial e relator, Dr. Samir Najar. Acompanho o voto.
Como vota o conselheiro Nazareno em substituição ao conselheiro Cláudio?
Presidente e demais colegas do plenário, a gente não fica feliz numa situação dessa. Porém, para demonstrar
a probidade, a seriedade que esse Conselho Federal tem agido no nosso mandato desde o início dos trabalhos, né, e até para preservar aqueles lá do Serrio Pará que não tem, ao final deve ser apurado isso, que não tem culpa ou que tenha culpa também seja responsabilizado, eu acompanho o voto do relator.
Como vota o conselheiro Hélio Lucas em substituição ao conselheiro Renato?
Pelos fatos graves relatados, meu voto é com o relator.
Não sei se continua nos assistindo. Como vota o conselheiro Eduardo Ferro?
Senhor presidente, acompanho o voto do relator.
Como vota o conselheiro Roberto Pires? Está sem áudio, conselheiro.
Liga o áudio, Roberto. Liga o microfone aí.
É porque tá, o administrador desligou.
É. Isso. Está me ouvindo agora?
Agora sim.
Ah, eu vou me abster do voto por questões óbvias. Ok?
Ok. Conselheiro Roberto Pires, uma abstenção. Como vota o conselheiro Jairo?
Boa tarde, presidente, demais conselheiros. Eu também, a exemplo do Tito, queria parabenizar o conselheiro Sambi pelo excelente relatório. Sem deixar dúvida nenhuma, eu acompanho o voto do relator.
Obrigado, Jairo.
Como vota a conselheira Tessa? Conselheira Tessa, consegue nos ouvir? Vou passar, então, o voto para o conselheiro Luiz Fernando. Na sequência, eu chamo novamente a Tessa. Se ela não conseguir se conectar, não vamos contar o voto dela. Como vota o conselheiro Luiz Fernando? Luiz Fernando também não consegue nos ouvir.
O Luiz Fernando avisou que teria, acho que, atender um paciente.
Ele não está aparecendo aqui, não. Só a Tessa está aparecendo, mas o microfone está desligado.
Sim.
Ver isso no Banco do Brasil. É a gente concretizar a nossa negociação do sócio para poder
trazer
a empresa. São coisas rápidas também.
Está ouvindo? Tem algum problema? Está com problema? Está aparecendo alguma uma voz?
Sim. Vou tentar ver se ela consegue reconectar aqui para a gente coletar o voto, que ela está presente aqui. Oi, Tessa, conseguiu?
Consegui, presidente.
Peça.
Oi. Como consegui, vota... presidente?
Isso. Nós estamos finalizando o processo de votação e eu gostaria que você se posicionasse.
Presidente, a conexão está muito ruim.
Mas está aparecendo a voz, sim. O áudio está bom.
Presidente, posso sugerir para o senhor ir passando para os outros, no final ela vota?
Acho que ela é a
não
última.
Tem mais, não tem mais outro.
Só ela e o Luiz Fernando, porque o Jairo e o Coronel Franco estão ausentes.
Não, o Jairo está presente.
Desculpa.
Ah, voltou.
O Jairo já voltou.
José Maria.
De novo, o presidente. Coronel Franco.
Você acha que essa porcentagem de
dois na...
Sim, oi. Me escuta?
Agora sim.
Sim. A minha conexão estava muito ruim, o áudio eu não estava escutando. Você pode refazer a apresentação do voto com os demais?
Sim. O conselheiro Samir, que foi delegado nesse caso.
Sim, ele... Leu o relatório, acompanhei o relatório dele. Já está na hora do meu voto, presidente?
Isso, exatamente. Ele opinou pela intervenção e encaminhamento de ofício aos órgãos de controle. E na votação, a maioria acompanhou o relatório, faltou o seu voto. O conselheiro Roberto se absteve.
Sim, acompanho o voto do relator, senhor presidente. O relator, senhor doutor Samir. Acompanho o voto do relator. Desculpa, a conexão estava ruim e eu não estava conseguindo ouvir o áudio.
Ok.
No momento que me convocou para a votação, presidente.
Ok, mas agora nós ouvimos bem. Muito obrigado. Ficou registrado aqui. Lembrando que a reunião foi na íntegra, gravada e disponibilizada aos conselheiros que assim se quiserem solicitar também. Muito obrigado, Tessa.
Muito obrigado, senhor presidente.
Conselheiro Luiz Fernando.
Luiz Fernando não está na sala, doutor. Ele saiu da sala e
não retornou. Deve ter caído
a conexão, ele não está na sala.
Não, ele avisou que estaria com uma emergência lá.
Din-din.
Ok.
Não.
Então, todos os presentes votaram, com exceção do presidente, que agora vou proferir o meu voto também. Faço questão aqui de destacar a fala de praticamente todos que me antecederam em elogiar o relatório, né, o trabalho que foi feito. Destaco aqui também a fala do conselheiro Nazareno, que para nós é um momento extremamente delicado. É uma decisão extremamente difícil, né? Mas é um posicionamento obrigatório do Conselho Federal. Nós, desde o início, quando a gente se disponibilizou a participar, e eu acredito que isso foi reforçado ainda mais com esse grupo que está aqui hoje, da nossa conduta sempre pautada no regimento, sempre pautada na ampla defesa, no contraditório, né, e sempre pautada em documentos. Às vezes a gente tem sido bastante criticado por posicionamentos ou até por falta de posicionamentos, mas isso só ocorre quando a gente não tem convicção do que a gente está fazendo. Então, hoje aqui eu parabenizo o Samir pelo relatório, né, e parabenizo todos os conselheiros pela lucidez, né, em adotar a postura de votar, né, e aqui também externo o meu voto de acompanhar o relatório. Com profunda tristeza, né, pela medida que nós estamos sendo obrigados a impor. Mas não há outra alternativa a não ser votar com o relator e tomar as medidas para retomada do funcionamento administrativo. Voto, então, pela intervenção na íntegra nos termos do relatório. Intervenção com encaminhamento de ofício aos órgãos de controle, e também o último trecho do relatório, que é a abertura de processo ético-disciplinar para apurar possíveis condutas. Não há nenhum julgamento ainda, nenhum juízo de valor sobre as condutas. Então, vai ser aberto o processo administrativo para apurar as condutas dos dirigentes do Conselho Regional.
Então, presidente, deixa eu só complementar a fala. Primeiro, te agradecer aí também pelas palavras de elogio. Eu acho que é sempre muito difícil a gente julgar um colega numa comissão de ética, como a gente faz aí no Conselho Federal. Julgar um conselheiro colega é mais difícil ainda. Mas nesse fato, nós presenciamos durante a comissão processante lá os fatos, demos uma segunda chance. E quem ficou prejudicado são os inscritos, que são obrigados a pagar anuidade e estão sem serviço, sem prestação de serviço, sem retorno das suas atividades do Conselho, e estão sendo prejudicados nas inúmeras questões que dependem do CRO do Pará. Então, nesse intuito, que a gente teve que tomar essa decisão, não está tendo mais a chance, porque tornou-se impraticável a gestão dentro do CRO por esse plenário eleito. Era isso que eu queria complementar e obrigado a todos aí.
Muito obrigado, Samir. Então, eu vou passar aqui o resultado, fiz aqui as anotações e eu acredito que outros também tenham feito. Por 12 votos, o voto do relator e mais 11 conselheiros, então 12 votos pela intervenção nos termos do relatório, uma abstenção do conselheiro Roberto, 3 ausências e a ausência também por motivo de licença do conselheiro diretor do Cláudio Miatti. Então, nós tivemos 12 votos pela intervenção, uma abstenção e 4 não presentes, não votaram. 4 ausentes. Então, por maioria dos votos, eu acredito que o termo é por maioria, porque teve uma abstenção, um voto que não foi computado. Então, por maioria de votos, fica declarado aqui pelo plenário do Conselho Federal a intervenção no Conselho Regional de Odontologia do Pará. Informo que a Secretaria e o Departamento Jurídico estarão elaborando a ata e os atos para que sejam feitos o comunicado aos atuais diretores e ainda gestores, para que eles sejam comunicados dessa decisão e feito também a portaria de nomeação dos interventores. No caso, 3 interventores, que serão nos cargos de presidente, de secretário e de tesoureiro, nos termos que a lei, o decreto e o nosso regimento interno nos autoriza e nos impõe que seja feito. Então, mais uma vez, agradecer a todos. Muito obrigado.
Presidente, eu poderia fazer uma pergunta?
Eu queria depois fazer uma pergunta também. Pode desligar a gravação, acho que já encerrou.
Então, se a pauta única e exclusiva já está superada, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos, dizer que nós vamos interromper a gravação a partir desse momento por ter finalizado a reunião plenária extraordinária. E, na sequência, a gente pode continuar. Pode desligar, Rodrigo.